gente que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Eita, Valmir, que tô sentindo um cheirinho bom por aqui.
É mesmo, Laura, é um cheiro de mel de abelha que vem lá do Piauí. No programa de hoje, vamos falar sobre flora apícola, ou seja, sobre as plantas que são importantes para a produção de mel e outros produtos, como pólen e própolis, por exemplo.
Saber quais as plantas que existem no local onde serão colocadas as colmeias é um dos primeiros passos para se iniciar uma criação de abelhas.
Pois é, o apicultor deve escolher plantas que produzam flores por um período suficiente para alimentar as abelhas e garantir a qualidade das colmeias.
Então, para entender melhor o assunto, vamos ouvir a entrevista da pesquisadora Maria Tereza Lopes, da Embrapa Meio Norte, em Teresina, no Piauí. Ela vai contar pra gente sobre a importância das plantas para a criação de abelhas e para se ter uma boa produção de mel.
Então, vamos ouvir a pesquisadora? A jornalista Eugênia Ribeiro conversou com ela.
Um dedo de prosa.
Olá, Maria Tereza, tudo bem?
Tudo bem, Eugênia.
Maria Tereza, qual o primeiro passo para começar uma criação de abelhas?
O primeiro passo é a escolha de um local adequado para a instalação das colmeias, onde as colmeias vão ficar. E vários fatores devem ser considerados nessa escolha. Dentre esses fatores, nós podemos destacar a presença de água, uma água de boa qualidade, a distância segura de casas, de estradas, de locais de criação de animais, o acesso, que deve ser de fácil acesso, o local, e principalmente, um dos aspectos mais importantes é a presença de uma flora apícola bastante rica e diversificada.
O que significa flora apícola?
A flora apícola, nós podemos definir como um conjunto das plantas que estão na área que vão fornecer o alimento para as abelhas. Elas vão fornecer o néctar, que é o alimento que dá energia, e vão fornecer o pólen, que é o alimento que dá a proteína.
Qual a importância para o apicultor dele conhecer direitinho essa flora apícola da região onde ele vive?
O apicultor deve conhecer as espécies importantes, as espécies de plantas que as abelhas visitam e que são importantes para a produção de mel ou de outros produtos apícolas. Se ele conhecer essas espécies, ele vai poder preservá-las, evitar que elas sejam retiradas da área e também, principalmente, ele vai poder aumentar o número dessas espécies na área. É importante também que o apicultor conheça o período de florescimento dessas plantas, porque a partir daí ele vai poder planejar as atividades a serem realizadas nas suas colmeias. Por exemplo, se ele sabe que uma boa florada está para acontecer, ele vai preparar suas colmeias, deixá-las mais fortes para que as abelhas possam aproveitar essa florada da melhor maneira possível. Também, se ele sabe que as floradas estão faltando, se está tendo falta de alimento no campo para as abelhas, ele vai tomar medidas para manter essas colônias nesse período de falta de alimento.
E você pode dar algum exemplo de quais são essas medidas?
Ele vai poder utilizar uma alimentação suplementar, ou então ele pode decidir por transportar suas colônias para uma outra região onde esteja acontecendo uma boa florada, para poder manter suas colônias nesse período de entressafra.
No caso do semiárido, quais as plantas que foram identificadas como importantes para a produção de mel?
Nós podemos identificar como muito importantes para a produção de mel o marmeleiro, o mufumbo, o angico de bezerro, o sabiá, bamburral. Essa importância, ela muda de uma área para outra. Algumas plantas são mais importantes numa área, enquanto outras plantas são mais importantes em outras áreas. Mas, de uma maneira geral, essas espécies são bastante importantes no Piauí e, de uma forma geral, no semiárido, elas também são muito importantes.
O que que essas plantas têm, assim, de especial, que elas são importantes para a produção de mel?
Elas têm uma boa produção de néctar, fornecem néctar, né, em boa quantidade, que é o que vai proporcionar a produção de mel, além do pólen, né, que também é importante para o desenvolvimento da colônia. Então, elas fornecem e elas florescem de uma forma, a gente chama, considera importante também, porque elas são encontradas em grande quantidade. Então, quando elas florescem, florescem numa quantidade adequada para que as abelhas possam aproveitá-las para a produção de mel.
Ô Maria Tereza, essa florada é importante só para a alimentação ou tem outras vantagens?
As plantas, elas são importantes para as abelhas por vários motivos. Primeiro, para a alimentação, porque é de onde elas vão retirar o néctar e o pólen, como já expliquei. Mas também a gente pode considerar, principalmente no Nordeste, a importância das plantas para o sombreamento do apiário.
Obrigada, Maria Tereza Lopes, e obrigada também a Eugênia. É isso mesmo, ouvinte. Como a pesquisadora da Embrapa falou, antes de começar a criar abelhas, procure conhecer as plantas que existem na região e como é a produção de flores dessas plantas.
Sim, esse é um dos primeiros passos quando se pretende iniciar uma criação de abelhas.
Pois é, a manutenção de plantas com boa produção de flores vai garantir o alimento para as abelhas e contribuir para uma boa produção de mel.
Para reforçar o que a pesquisadora falou, vamos ouvir agora algumas dicas importantes com a jornalista Eugênia Ribeiro.
Pitacos da Hora.
Agora, amigo, fique ligado em algumas dicas que eu vou te dar. Um dos pontos importantes para uma boa criação de abelhas são as plantas próximas ao local escolhido. Essas plantas são úteis para a alimentação das abelhas, mas também para manter as colmeias na sombra. O apicultor deve ficar atento ao período de florescimento das plantas próximas ao apiário para definir como será o manejo antes, durante e após o surgimento das flores. Deve também procurar aumentar a quantidade dessas plantas na área próxima à criação das abelhas, isso por meio do plantio de mudas, escolhendo aquelas que já são adaptadas ao clima da região.
E depois dessas boas dicas da Eugênia, é a hora de aprendermos a fazer uma deliciosa receita.
A jornalista Eugênia Ribeiro vai ensinar uma receita bem fácil de biscoitos crocantes de mel.
Pois então, meu amigo, minha amiga, pegue o seu lápis ou caneta e anote aí como fazer os biscoitos.
Diz aí, Eugênia, como é que faz esses biscoitos, hein?
Receitas do Prosa.
Vamos lá. Uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de mel de abelhas, duas colheres de sopa de margarina, uma colher de café com canela em pó, uma pitada de sal, meia xícara de chá de óleo, uma colher de café de fermento em pó e duas xícaras de farinha de trigo. Bom, eu vou repetir os ingredientes para você. Uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de mel de abelhas, duas colheres de sopa de margarina, uma colher de café com canela em pó, uma pitada de sal, meia xícara de chá de óleo, uma colher de café de fermento em pó e duas xícaras de farinha de trigo. Bom, agora que você já pegou todos os ingredientes, vamos preparar o biscoito. Misture o açúcar, o mel, a margarina, a canela em pó, o sal, o óleo e o fermento em pó, todos em uma tigela. Acrescente, aos poucos, a farinha de trigo e amasse com as mãos até a massa começar a desgrudar dos dedos. Depois disso, deixe descansar por 5 minutos. Em seguida, faça bolinhas e coloque em uma assadeira sem untar. Aperte as bolinhas com um garfo para que fiquem achatadas e coloque para assar em fogo baixo, pré-aquecido, até que os biscoitos fiquem douradinhos. Aí é só saborear.
Obrigado, Eugênia, pela receita deliciosa.
Muito bem. Boa receita para experimentar essa semana. Bom, e que tal se agora a gente escutasse um pouquinho sobre os resultados do Plano Brasil Sem Miséria?
A Eugênia Ribeiro conversa com o José Câmara, coordenador do projeto Brasil Sem Miséria no território Vale do Guaribas, no estado do Piauí.
Momento Plano Brasil Sem Miséria.
A Embrapa Meio Norte participa do Plano Brasil Sem Miséria no semiárido piauiense, mais precisamente no território Vale do Guaribas. Lá, a Embrapa realiza o projeto Inovação Participativa de Tecnologias para o Fortalecimento da Agricultura Familiar no território Vale do Guaribas. Esse projeto faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. São ações de fortalecimento dos sistemas de produção agropecuária.
As tecnologias difundidas pela Embrapa começam pela segurança alimentar das famílias participantes do Plano Brasil Sem Miséria na região.
A Embrapa trabalhou na melhoria dos sistemas de produção do feijão calpi, milho, mandioca, hortaliças e também criação de ovinos, caprinos, suínos, galinha caipira e peixes.
O coordenador do projeto, José Câmara, avaliou os resultados que são bem positivos até agora.
Câmara, ao longo desses anos, quais as principais mudanças que você considera que ocorreram?
Olha, mesmo considerando que nós tivemos falta de chuva nesses 4 anos, nós temos algumas atividades que tiveram sucesso. Por exemplo, no sistema de produção de ovinos, que nós colocamos lá no município de Padre Marcos e Paulistana, nós temos muitas atividades que hoje podem ser consideradas como atividade de sucesso. Porque antigamente, antes da nossa chegada, antes da nossa intervenção, nós constatamos que as famílias passavam por dificuldade quando tinham que alimentar os seus rebanhos. E hoje a gente vê que os agricultores estão numa situação muito melhor, que os rebanhos não estão passando por dificuldade no que diz respeito à alimentação, o manejo reprodutivo também melhorou bastante e a sanidade está uma beleza.
E quanto à produção agrícola?
Bom, a produção agrícola, nós juntamente com as famílias, nós introduzimos algumas variedades novas para a região, principalmente feijão calpi, de milho, de macaxeira. E no setor pecuário, nós levamos para a região forrageira xerófila, né? Aquela que resiste bem à seca, né? Como a palma forrageira, mandacaru sem espinho, sabiá, leucena, clericídia, moringa. E essas forrageiras estão respondendo muito bem pela manutenção dos rebanhos de ovinos e caprinos. Em termos de agricultura, nós levamos para lá, como eu já disse, o feijão calpi, variedade Aracê, variedade do Mucumaque, algumas variedades que, além da grande produtividade, também são valiosas no que diz respeito à nutrição, porque eles têm altos teores de ferro e zinco. Então, para as populações carentes, são variedades que apresentam um certo diferencial.
Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
Obrigada ao José Câmara e à Eugênia por dividirem com a gente alguns resultados do Plano Brasil Sem Miséria no estado do Piauí.
Maravilha! E você, amigo ouvinte, para obter mais informações sobre o tema do programa de hoje, anote o telefone da Embrapa Meio Norte. Sabe como é que é, né? Qualquer dúvida, é só ligar.
86 é o DDD e o telefone é 3198-0500.
Anotou, não? Então vamos repetir. DDD 86 e o telefone é 3198-0500.
Se você preferir, pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou orelhão. Anote aí.
0800-646-1160.
Então é isso, pessoal. O Prosa Rural vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. É só ficar ligado.
Grande abraço e até a próxima semana.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil,
Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Maria Eugênia Ribeiro. Edição Jorge Macau. Locução Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica Tony Ribeiro. Apoio Rádio Antares do Governo do Estado do Piauí. Conteúdo Embrapa Meio Norte.